Panorama Agrícola para 30 de março de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, este é o Panorama Agrícola de 30 de março, segunda-feira de lua crescente. O ditado é: palavras bem escolhidas alegram o coração. No programa de hoje você confere informações sobre alface e tomate. Meteorologia diz que El Niño será fraco. E o lançamento do livro Bracatinga, cultivo, manejo e usos da espécie.
Dica do dia.
Alface e tomate são as hortaliças preferidas para saladas por causa do sabor agradável e refrescante e por ser de fácil preparo. A alface é fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitamina A, que é bom para a visão, os dentes, unhas e cabelo. O tomate, por outro lado, é rico em potássio e pode prevenir doenças cardíacas porque ajuda a regular a pressão arterial.
Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM.
A meteorologia da EPAGRE-CIRAM já está confirmando o fenômeno El Niño para este ano de 2015. Em princípio, a constatação é que o El Niño será fraco, mas é bom ficar de olho nessa anomalia da temperatura no Pacífico. Quem traz informações para você, nosso ouvinte, é o meteorologista da EPAGRE-CIRAM, Erickson de Oliveira.
Sim, 2015 foi confirmado há pouco tempo agora que o El Niño ele está configurado mesmo, né? Alguns requisitos são necessários, né? E um deles é a temperatura da superfície do mar no Pacífico 5 meses seguidos acima de 0,5 graus em relação à média. Então, agora, no último mês, né, cumpriu esse último requisito, então agora realmente está oficialmente configurado o El Niño, né? E aí a gente sabe que ele tem algumas implicações aí no clima, né, da região sul do Brasil.
Quais são essas implicações, Erickson?
Então, geralmente nos anos de El Niño, a gente observa, né, principalmente nos meses de primavera e verão, um aumento das chuvas, né? Então, a gente deve esperar mais para o fim desse ano, né, uma primavera um pouco mais chuvosa, né, e isso acaba levando, né, a possibilidade até de problemas associados à chuva, né, mais persistente, né, volumes de chuva mais altos, né. Então, os dados realmente, os trabalhos aí climatológicos, eles mostram que essa influência, pelo menos da chuva e também da temperatura acima também do normal no verão.
Dá para se dizer já se o El Niño vai ser fraco, moderado ou forte?
Dá para se dizer, né, a princípio ele tem uma previsão para que ele seja um El Niño fraco, né, as anomalias de temperatura, né, do oceano, elas estão baixas, né, elas estão, né, tem que ficar acima de 0,5 grau, assim, elas estão no máximo ali 0,7 graus, assim, isso caracteriza um El Niño fraco, né, então as implicações dele também devem ser mais fracas.
Mas é preciso monitorar mês a mês.
Sim, de qualquer forma é preciso, é muito importante que o monitoramento seja feito mês a mês, né, para atualizar, porque ele pode evoluir sim para um El Niño um pouco mais forte, mas ele também pode desintensificar e no mês que vem, por exemplo, já ter desaparecido, né? Então tem essa possibilidade.
A temperatura dos oceanos é importante para se definir previsão de longo alcance?
Sim, a temperatura dos oceanos é de grande importância, né? Isso porque a atmosfera, ela trabalha sempre em conjunto com o oceano, né? Ela tem a interação, né, entre a atmosfera e o oceano é muito grande, né? Tanto pela evaporação quanto pela chuva também. Então, a temperatura do oceano, ela vai acabar a ter influências, né, na atmosfera, no sentido de mudar a circulação da atmosfera. Se o oceano está mais quente, ele vai dar mais calor para a atmosfera e com mais calor a atmosfera muda o seu padrão também. Então, sim, a temperatura da superfície do oceano, né? A gente tem o El Niño, é um bom exemplo, né, dessas mudanças que ocorrem no Oceano Pacífico e tem influências em escala global até.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o meteorologista da EPAGRE-CIRAM, Erickson de Oliveira.
Confira a entrevista de hoje.
Nesta segunda-feira, 30 de março, 14h, na Fiesc, em Florianópolis, será lançado o livro editado pela GMC da EPAGRE, o livro Bracatinga, Cultivo, Manejo e Usos da Espécie. Um dos organizadores do livro é o pesquisador da IPAGRE de Lages, Tássio Dresch-Reck, que fala aqui no Panorama Agrícola.
O livro é uma reunião de conhecimentos e informações baseadas principalmente na história de 35 anos de extensão florestal, no doutorado de Jorge Mazuchowski. Ele é extensionista da Emater do Paraná e tem trabalhado com a espécie há muitos anos. A espécie é extremamente importante em diversas regiões, inclusive na região metropolitana de Curitiba, onde desde 1900 ela é a principal fonte de madeira, a lenha e carvão. E em várias regiões, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina e algum um pouco mais restrita no Rio Grande do Sul, ela ainda é muito importante para a manutenção de várias famílias, seja na produção de lenha e carvão, seja para o aquecimento da própria residência e atividades como a produção de farinha, que ainda acontece em muitos locais.
Bem, Tássio, por que o lançamento no meio empresarial na Fiesc?
Porque é uma alternativa, além de ser uma espécie nativa que atende a vários agricultores, ela é uma alternativa para a produção em escala. É uma planta com um potencial produtivo muito alto. Se você imaginar o eucalipto, que hoje é o carro-chefe da produção de madeira, destinada mais à madeira de carvão, de energia, a Bracatinga produz tanto quanto o eucalipto produzia há 30 anos atrás, já com alguns anos de melhoramento. Então a Bracatinga tem uma condição produtiva muito favorável. Não é mais produtiva porque não existem trabalhos de melhoramento. Além do que, a gente tem a diversidade genética desse material aqui na região, é um material nativo daqui, com grande adaptação a diferentes condições climáticas. Ela é produzida tanto em Biguaçu, onde foi introduzida para a produção de farinha, para a produção de lenha, para a produção de farinha, de mandioca, quanto em Urubici. Então, ela tem uma adaptação climática bastante extensa. E o setor florestal tem encontrado muita dificuldade com as espécies de eucalipto em condições adversas, principalmente quanto ao frio. Então, ela tem um potencial muito grande também para o setor industrial. Embora hoje ela tenha prática não seja usada no setor industrial.
E as questões está se envolvendo legalidade, sustentabilidade ambiental, como se dá isso?
Como no lado da sustentabilidade ambiental, ela tem muito a oferecer. Como uma espécie nativa de floração abundante, uma floração numa época estratégica, onde que as abelhas têm pouco mel, pouco pólen para produção de mel e para manutenção das colmeias, com a ocorrência da cochonilha, que permite a produção de melato no período de inverno e manutenção das colmeias, ela tem um papel ecológico, não só para a abelha, mas para diversas espécies de alimento dela, muito importante. Do lado legal, o Código Ambiental Catarinense hoje reconhece o bracatingal como cultivo. E a lei, tanto a lei da Mata Atlântica quanto o Código Ambiental Catarinense, reconhecem o direito de corte para quem planta, mesmo de espécies nativas. Então tem alguns entraves legais que a gente espera que a partir do lançamento desse livro a gente consiga alavancar soluções, porque a gente sabe que Fátima e IAP têm trabalhado no sentido de preparar novas normativas que tornem a legislação adequada à ecologia da espécie. As normas que hoje existem não favorecem a espécie enquanto desenvolvimento natural dela. E faltam por alguns detalhes que a gente espera que possam ser equacionados num período muito curto. De qualquer forma, já existem as previsões legais de que o cultivo e o plantio de espécie nativa tenha direito a corte, da mesma forma que as espécies exóticas.
O livro Bracatinga, Cultivo, Manejo e Usos da Espécie, tem quantas páginas, Tássio?
São 364 páginas, com 9 capítulos, onde a gente aborda desde as questões de ecologia da espécie, a produção de semente, manejo, melhoramento genético, produção de mudas, implantação e manejo de bracatingal, e os usos potenciais, além da madeira, assim como outros atributos alternativos, como esse caso da produção de mel que eu comentei. A gente também aborda nesse livro aspectos da caracterização econômica dos diferentes sistemas de cultivo, E a situação atual no Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do uso da bracatinga, e além das possibilidades legais de uso da espécie.
Você ouviu a entrevista com o pesquisador da IPAGRE de Lages, Tássio Dresch Reck, que lança hoje na Fiesc, 2 da tarde, o livro Bracatinga, Cultivo, Manejo e Usos da Espécie. São organizadores do livro, além de Tássio Reck, Luiz Torezan da IPAGRE e Jorge Mazuchowski do Paraná.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.